de novembro de 2002, Araguari.
O planeta já chegou, já começou. E o planeta hoje está nas mãos da Nossa Senhora. A Mãe Santíssima é que vai presidir a inovação do planeta e a inovação da fé do planeta. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega ao Pai se não for através de eu. Alguém já ouviu essas palavras? Quem disse? Então eu pergunto, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem foi Jesus? É um espírito, não é? Um espírito elevado, um anjo, um santo, não é assim? O Filho de Deus, não é isso? Então eu pergunto, quem foi Jesus? Jesus? É, se foi um espírito elevado, espírito não tem nome, não tem sexo, não tem cor, não tem raça, não tem idade. O espírito é eterno. O espírito é o todo. Então, se o espírito não tem nome, quem foi Jesus? Jesus foi uma vida, o nome de uma vida desse Espírito. Concordam com eu? E assim como para aqueles que acreditam na encarnação, hoje vive um nome e em outra vida viveu outro nome. Na outra viveu um outro. Não é o nome do Espírito, é o nome da encarnação que aquele espírito está vivendo. Concordam com eu? Então Jesus é o nome de uma encarnação desse espírito. Concorda com eu? E quem João disse que era Jesus? Ou seja, essa encarnação do espírito elevado. Quem João disse que ele era? Quem conhece o Evangelho de João? Que diz que Jesus era o Verbo? O Verbo veio à carne, não é assim? Jesus, essa encarnação desse Espírito, foi o Verbo. O que é o Verbo? Ação. Então, Jesus, essa vida material desse espírito elevado, foi a ação. A ação de quê? De que foi a ação de Jesus? Não. A ação do amor. A boa nova é que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Essa é a boa nova. Jesus, essa vida desse espírito elevado, que nada mais foi do que a ação do amor. Ele foi o único espírito que esteve numa carne até hoje que conseguiu colocar o amor em ação. Eu sou o caminho. Senhor faz. Entenda, Deus. Não se pode chegar a Deus por outra coisa que não seja o amor. Viver como Jesus viveu. Se você não consegue viver como Jesus viveu, você não chega, Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a luz, que só se chega ao Pai através de eu. Só se você viver como Jesus, que você vai conseguir chegar a Deus. Não é isso que está dito? E o que é viver como Jesus? É nós abandonar todas as nossas coisas que nós temos, emprego, trabalho, dinheiro, casa, família, e sair andando pelo mundo? É isso que é viver como Jesus viveu? Como Jesus viveu? Vamos conversar sobre isso? É isso que eu queria conversar hoje, se vocês quiserem. Descobrir qual é esse caminho para chegar ao reino do céu. Para chegar a Deus. Porque esse é o objetivo da vida de cada um de vocês aqui nesse planeta. Todos nós viemos aqui para buscar o nosso encontro com Deus, a nossa purificação, a nossa elevação para chegar a Deus. Ninguém veio aqui para ser bonito ou feio. Ninguém veio aqui para ser rico ou pobre. Ninguém veio aqui para ser famoso ou não famoso, para ser doutor, para ser qualquer coisa. Todos vieram aqui para chegar a Deus. E as coisas que acontecem na sua vida são instrumentos para você chegar a Deus. Se você é doutor, é porque você precisava ser doutor para chegar a Deus. Mas se não é, é porque você não precisava ser doutor. Mas pode atingir a Deus do mesmo jeito. Se você é feio, é porque é isso que você precisa para atingir a Deus. É feio. Se você busca a beleza, você não vai usar a figura que Deus lhe deu para você chegar a ele. E como viveu Jesus? Vamos começar a conversar sobre isso. Você viu na televisão alguém que quebrou a lei, matou outro, roubou outro, fez coisas contra a lei. Já viu na televisão isso? E quando essa pessoa faz alguma coisa contra outro, ele é considerado o quê? Culpado. E aí é condenado. É assim? Como Jesus viveu com relação a isso? Alguém sabe? Qual é o exemplo que Jesus deixou quando alguém é condenado por uma lei? Não é da Madalena, é outra, né? Não. Essa mesmo que você está pensando? É. Quem é que vai atirar a primeira pedra? A moça E aí os senhores do templo levaram a moça para Jesus e disseram: o que a nossa lei manda apedrejar ela? O que o senhor manda fazer? E ele disse: querendo no chão, quem tem o não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca transgrediu uma lei, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Ninguém condenou a mulher. Viver como Jesus é viver sem condenar ninguém por nada. Enquanto você condenar alguém de alguma coisa, você não vive como Jesus. Porque você está sendo o primeiro a tirar pedra. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega ao Pai a não ser através de eu. Ninguém chega ao Pai a não ser através de não condenar ninguém. Essa é a verdade. Porque não adianta nós dizer: ah, Jesus era um espírito superior. Mas nós temos que chegar lá. A nossa busca é para nos transformar em Jesus. Ou seja, de ter uma vida agindo com amor. Colocar o amor em ação. Não ser aquele espírito, mas ser um Jesus. A ação do amor. E a ação do amor exige que nós não julguemos nem condenemos ninguém de nada. Você avisou para as pessoas que podem fazer pergunta a hora que quiser?
Não, então não faço isso.
Precisa esperar acabar. E se eu estou falando besteira, também pode dizer: ó, isso é besteira. Nós temos que condenar mesmo. Aí eu disse: nós conversamos sobre isso. Viver como Jesus é isso. É na hora de aparecer alguém que disserem para você: você condena, você disser: quem tem. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Enquanto você condenar alguém com o primeiro a atirar pedra, não adianta. Você não vai estar vivendo como Jesus. Podem perguntar para eu: então um homem pode tirar a vida do outro? E eu não condeno esse que tirou a vida? Jesus respondeu isso? Respondeu. Ele foi tocado por Barrabás, um assassino. O assassino ficou livre e Jesus aceitou ir no lugar dele. E deixa eu explicar uma coisa. Jesus andou sobre a água. Jesus multiplicou o pão e o peixe. Jesus se transformou a água em vinho. Você acha que era difícil para Jesus sair embora dos romanos? Claro que não. Ele aceitou passar por aquilo porque ele sabia a importância da crucificação a nós. Se ele quisesse, Pilatos pergunta para ele assim: por que que os seus não vêm lhe salvar? Ele diz: porque o meu reino não é desse mundo. Se fosse, eles iam me salvar. Então ele não se salvou porque ele não veio aqui para ser um ser humano, mas ele veio aqui para ensinar a nós como se ama. E como se ama é entregar a sua vida no lugar da vida de um bandido, se for possível, um assassino. Porque tenho um Deus, um Pai, que gosta de mim, que cuida de mim, ninguém vai tirar a minha vida sem ele deixar. Ou então esse Deus que você acredita que o homem é capaz de tirar a vida do outro, é um Deus, sem o Deus deixar, é um Deus muito fraquinho. Ele se sujeita ao que o homem quer. Deus comanda todas as coisas do universo. Jesus disse isso também. Faço as coisas em nome do meu Pai. Vou fazer quando no nome daquele que morreu e Jesus ressuscitou. Quando Lázaro não era amigo de Jesus. Quando ele morreu, os apóstolos disseram, isso tudo está na Bíblia que eu estou falando, viu? Não é coisa da cabeça não, viu? Depois os apóstolos disseram para ele assim, Jesus, seu amigo Lázaro morreu. Aí Jesus disse, não, Lázaro não está morto, ele está desse jeito para que a glória de Deus se faça através de eu. Vamos lá, que eu vou ressuscitar ele. Lázaro não tinha morrido, estava ali com o corpo desligado para que Jesus fosse lá e fizesse a ressuscitação. Quem fez isso? Quem desligou Lázaro? Deus. E Deus pode tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai faça ela cair. Então, viver como Jesus, colocando o amor em ação, é você saber que não acontece uma coisa na sua vida que não seja Deus que faça ela acontecer. Tudo que acontece numa vida do ser humano é escrito por Deus. Faça-se isso. Ou então Jesus está errado, porque ele disse isso. É preciso nós compreender isso para poder viver o amor. E quando nós achar que o outro é capaz de fazer alguma coisa, nós temos que nos defender dele. E nós defendemos agredindo primeiro. Colocar o amor em ação é não ter nada errado. Porque Deus faz os outros fazerem aquilo contra eu. Não porque ele não gosta de eu, nem para me punir, mas porque Deus é justo, é a justiça perfeita. Então ele só me dá o que eu preciso ou mereço. E Deus é o amor sublime. Então ele não faz aquilo para me machucar, para me magoar. Ele faz aquilo para me amar, para me elevar espiritualmente. É isso que é uma vida humana. E foi assim que Jesus viveu. Jesus não sofreu na cruz. Nem podia. Ele sabia que ia morrer na cruz. Não sabia? Como é que você pode provar para eu que ele sabia? Como é que você pode provar? Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, o Judas se aproxima, isso está no Evangelho do João. Aí sabe o que Jesus diz para Judas? Amigo, faça rápido o que você tem que fazer. Ele sabia que Judas ia trair ele, como ia trair, para que ele tivesse o fim que teve. Porque se Jesus tivesse morrido velho na cama, não estaria, não seria mais lembrado hoje. É lembrado porque foi o único rabino de Israel que foi crucificado. Nenhum outro rabino.
Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser passando pelas suas situações de sofrimento, como Jesus passou. Mas não passando pelas suas situações de sofrimento, xingando a Deus, xingando a Jesus. Ah, que coisa horrível! Ai, que miséria! Ai, que desgraça! Deus se esqueceu de eu. Não. Você só chega a Deus quando passar pelas suas situações de vida dizendo: obrigado, Pai, glorifica o seu nome em mim. Jesus estava conversando com o discípulo e falando da sua crucificação. Volto a dizer, está tudo na Bíblia, viu? E aí ele disse assim: o que posso dizer? Sinto uma grande aflição nesse momento. Mas o que eu vou fazer? Dizer: Pai, afasta de mim esse cálice? Não, Pai, não posso dizer isso, porque eu vim aqui para fazer isso. Pai, glorifica o seu nome em mim. E aí se ouve uma voz vinda do céu: já glorifiquei, meu filho, continue a sua caminhada. É assim que nós temos que viver se quiser seguir o caminho de Jesus. Ao invés de sofrer, chorar, ficar com Deus na hora que acontecem as coisas que nós não quer que aconteça, nós diga: Pai, glorifica seu nome em mim, porque eu vim aqui para fazer isso. Isso é o caminho, a verdade e a luz. Isso faz você chegar a Deus, se elevar, purificar. No entanto, você passar por uma situação de sofrimento, solando, acusando Deus, brigando contra Deus: oh, eu sou uma pobre coitada, Deus esqueceu de eu. Você não consegue chegar a Deus. Porque Deus não colocou ninguém aqui para ser infeliz. Colocou o Espírito na carne para que ele glorifique o nome do Pai. Passe pela situação de sofrimento sem sofrer, glorificando a Deus a cada segundo da sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega ao Pai a não ser através de ele. Como estava cego. Jesus passou. Como é o nome disso? Não, isso daqui. Isso. No dedo e passou no olho dele. E ele voltou a enxergar. Conhece essa história? Também está na vida. E foi por isso que Jesus foi condenado à cruz. Sabe por quê? Porque ele fez isso no sábado. O sábado, para o judeu, é o dia que ele não pode fazer nada, nem comer. Ele tem que ficar deitado na cama para guardar o dia para Deus. Porque Deus é preguiçoso, né? Quer que nós não trabalhe no dia dele? Então ele não trabalha dia nenhum, é assim? Mas Jesus fez cura. Jesus comeu no sábado que ela foi vida. O que ele quis dizer com isso, hein? Você não tem que seguir lei nenhuma, porque porque ele não seguiu a lei. É isso? Não. Não é bem isso. Se fosse isso, se você conseguisse gadar pelo menos um dia, já estava bom. É isso que Deus quer, ó. Se você conseguir um só, já está bom. Mas em que for uma lei, e como nós estamos estudando, essa vida dele é o meio de chegar ao Pai. Então o meio de chegar ao Pai é quebrando a lei? Jesus, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui tem muita gente sábia. Quais são as leis de Deus? Você sabe? Isso, sabe? Os 10 mandamentos é a lei de Deus. Está certo isso?
Não, amar a Deus sobre tudo e amar a Deus como
tudo. Cadê o não roubar, não adulterar, não matar? Cadê? E as 10 leis que Moisés trouxe é a lei de Deus? Para que Jesus veio na terra? Se Moisés já tinha vindo e já tinha trazido a lei de Deus. Jesus disse assim, quando perguntaram da lei, ele disse, não se tira uma vírgula nem um ponto da lei. Mas eu vim para trazer o real sentido dela. O real sentido dela é ame o outro como você ama a si mesmo. Você não faz aquilo que a lei proíbe. É preciso nós compreender que é só não fazer porque existe uma lei que proíba. Não adianta de nada. Porque se eu quiser matar o Bundinha, só eu querer, precisa querer a lei. Não preciso matar ele. Eu tenho que não querer matar ele. Isso eu só vou conseguir te amar ele. É por isso que Jesus quebrou as leis. Porque lei não foi feita para ser seguida. Paulo diz assim, ó, a lei foi dada enquanto nós éramos crianças. Agora que nós já é grande, já é adulto, nós pode compreender o significado da lei. Ame que você não rouba, ame que você não mate, ame que você não adultera, ame. E é por esse amor que Jesus pulou no sapo. Foi por amar aquele cego. E quando os fariseus perguntam para ele, ele diz que não podia fazer aquilo no sapo, ele diz, você não sabe o que quer dizer Deus na Sagrada Escritura quando diz que ele... Eu sou tão bonzinho, nunca matei ninguém. Mas vejo que eu queria matar todo mundo. Olha, Deus, como eu sou bonzinho, nunca matei nada de ninguém. Mas desejei tudo que eu posso não ter. Se você querer se mostrar para Deus, se não ser bondoso. Porque quando você deseja uma coisa do outro, você já colocou tanta coisa ruim naquilo que o outro tem que era melhor ele dar para você. É isso que nós precisamos entender para viver e alcançar a evolução. Não adianta só não fazer. É preciso que nós nem queira, que nós não tenha sentimento para fazer aqui. E se você quiser matar alguém, você e não mata, você não melhorou nem um pouquinho. E quando se deixa de matar, é muito. Então eu tenho que amar ele do jeito que ele for. Sem julgar, sem condenar, e sem aplicar pena nenhuma nele. Sem querer mudar ele para que eu fique feliz. Nós todos vêm aqui para mudar nosso jeito de ser. Mas nós procuramos mudar todo mundo por jeito que eu sou. Até a Lisa de Verde, eu não gosto de verde, eu digo que ela não sabe escorregou. Porque eu não gosto de verde. Mas eu não me importo se ela gosta ou não. O verde é uma cor de Deus. Então eu tenho que amar todas as coisas. Não conheço uma cor ou outra cor. E foi assim que Jesus viveu no fundo. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Se tem alguém que eu sou igual, ou dizer que você tem uma que você não gosta muito, você iria na casa dela? Um indigo. Alguém iria na casa do indigo numa festa? Eu estou dizendo ir para ser livre, não é ir para procurar eu e acusar mais um. Alguém iria? Mas Jesus foi lançar com as prostitutas e ficou mais um encontro, não foi? As pessoas de má fama, os inimigos do povo, não foi? Ficando o cobalo dele, o que ele foi fazer lá, ele disse, eu não vim por pão, eu vim por doente. Sabe o que é viver com amor? É você saber que você veio por doente. Você não veio por pão. Você veio para conviver com amor com seu inimigo e não com seu amigo. Isso é pedido por pão. Você veio para fazer aquilo que você não gosta de fazer. Que é seu inimigo. E eu doei aquilo que você acha. No entanto, você escolher alguma coisa que você queira fazer porque gosta e não faça outra porque não gosta e nem deixa os outros fazer, você não chega a Deus. Porque o caminho para chegar a Deus é pedido por inferno, por doente e não por santo. Enquanto você afastar o seu inimigo da sua vida, você não vai conseguir viver uma vida de Deus. Uma vida do amor, do Pai. Está com a vida? Eu queria que está aí na casa, por favor. E deixa eu só ir antes de falar uma coisinha. O Jesus não era nosso, viu? Jesus é de Deus. Ele veio para ser o eixo de Deus. E quem é o responsável por trazer Jesus para nós que não é judeu, é o Paulo. O Saulo, que matava cristão e depois virou o maior cristão. A palavra do Paulo é para nós, direto. Ouça isso que o Paulo falou sobre o amor lá embaixo. Sai algo que não serve.
Eu poderia falar todas as línguas que se falam,
falaram na terra e ali no céu. Mas se não tivesse amor, minhas palavras seriam como barulho de vocês ou como poderia ter bom de anunciar mensagens de Deus, de todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter toda a fé necessária para tirar as montanhas de seus lugares. Mas se não tiver amor, poderia dar tudo o que quer, e até entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, isso não me deixaria. O amor é consciente com Deus. O amor não é ciúme, nem orgulhoso, nem medroso. Não é grosseiro, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que quer. O amor muito desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e consciência. O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão todos. Existem dons que falaram em línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará com ele. Pois os nossos dons conhecimentos e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte permanecerá. Quando eu era criança, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de criança. Agora que já sou adulto, não tenho mais essa maneira de criança. O que agora vemos é só uma imagem contida no espelho. Mas depois veremos face a face. Agora conheço somente o Pai, mas depois conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Pois, agora pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor.
Viu, Paco Vieira? Que nenhum por um, por favor, esse dia.
Eu poderia falar todos os assuntos que falam na terra até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras serão como barulho.
Não adianta o que você fala, se você não colocar a vida de Jesus como a sua vida, só vai sair barulho. Eu gosto muito quando uma pessoa liga com a outra e diz assim: estou ficando com ele porque eu amo ele. Que amor é esse? Jesus ficou com alguém? Jesus acusou alguém de alguma coisa? Quem ama não acusa de nada. Não aponta eu em coisa nenhuma. O que me ama.
Poderia ter o dom de anunciar que faz isso. Tenho todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter a fé necessária para tirar montanhas de Deus do lugar.
Não adianta nós pegar a vida e sair por aí ensinando o que está escrito. Não adianta nós dizer: olha, isso está escrito aqui. Se nós não amar a pessoa que nós está falando, não vai conseguir colocar a vida de Jesus na prática. Não adianta eu acusar aquela mulher ou aquele homem que adultera e comete o adultério, porque está escrito no livro sagrado que não pode adulterar, porque esse criado sou eu que estou acusando, porque eu não tenho amor. Pode ver. Afastar a montanha da frente é o problema, viu? Não adianta você tirar o problema do outro se você não amar o outro.
Poderia dar tudo
que tem, e alegar que o corpo não tem nada. Não adianta você se humilhar. Não adianta você ser submisso aos outros se você não amar. Não adianta de nada. Não adianta você dizer: Deus, olha como eu sou bonzinho. Deus, olha, eu dou conta para os pobres. eu dou comida por si, dou comida para os outros. Se você não amar o outro que está do outro lado, não adianta. Se você dá comida, quando a pessoa vira as costas, você diz, vagabundo, vá trabalhar. Não adiantou de nada o seu fato de comida. Porque se não amou, se afundou. Entendeu?
O amor é paciência.
Isso, paciência. Amor adianta tudo dos outros. Sem submissão. O amor não acusa ninguém que está errado. Olhando para o outro lado.
O
café. O café também é amor.
O amor não é de mim, de outros, nem de
Deus. É. E está ficando velho, tem que consertar as coisas, né? Se não tiver com a roupa adequada, nós acusa, olha só como ele é desarrumado. Veio com o trabalho espírita falar em nome de Deus e sorte. Olha que coisa feia. Vai pra igreja, fica o dia inteiro de joelho no mundo rezando e olhando para as mulheres do banco para ver qual o tamanho da saia. Para acusar quem está com a saia pequena. Adianta. Adianta não. Você tem que amar, amar, amar o tempo inteiro. E amar é não acusar ninguém. E amar é não agredir ninguém. E amar é dar a cada um o direito de fazer o que ele quer. Isso é o amor. E ter a fé e a confiança em Deus de que ninguém vai conseguir fazer nada contra eu. Porque eu tenho um pai, é um filho. E se alguém conseguir fazer, é porque eu precisava e merecia. E Deus fez acontecer. Isso é amar. Isso é viver a vida de Jesus. Como Jesus viveu, como nós falamos no caso de Judas, né? Então, Judas não foi um traidor, não. Judas foi o maior apóstolo de Jesus. Foi o único que aceitou até hoje ser criticado por todos os encarnados. Só fazer o que precisava ser feito. Dentro fugiu, negou até que. Mas Judas não fugiu. Ele não precisava da quinta moeda porque ele era isso. Mas aceitou fazer. Porque ele amava. Viu?
Não
é de
Deus. Não é grosseiro e egoísta. Não é diferente do agora.
Pode ser, mas o que eu caí?
O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada.
Isso.
Mas se alegra quando alguém faz o que é certo.
O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada. Mas não se significa isso. Você fica aqui, ligar, citar, dizer que vai fazer isso, aquilo ou aquilo ou outro, você vai fazer alguma coisa errada. Vou fazer uma pergunta para você, moço. Você é que tem mais cabelo branco aqui. Você já conseguiu mudar alguém nessa vida? Quanto você tentou ensinar? Olha, não vai por esse caminho. Esse caminho não vai dar certo. E a pessoa vai. Será que o exemplo dela não dá para vocês entender que ninguém muda ninguém? Não adianta você querer brigar para mudar os outros, porque você não vai mudar ninguém. Ame a pessoa, seja qual for o caminho que ele seja, seja bondoso, não seja ciumento, não seja raivoso, não tenha vaidade.
É isso.
Se não querer, você tem que fazer o que eu quero, porque só o que eu quero é que é certo. Certo é o que cada um acha que é certo. E é certo o opa? Não é. Pergunta pro ladrão que não é. Ele não vai dizer que é certo? Ele vai dizer para você, eu não tive tanto de estudar, eu não tenho emprego, tenho uma família que eu tenho que sustentar, tenho que arrumar dinheiro de algum jeito. Não é isso? Então o ladrão está certo, não está? Adianta ele dizer que não, ele vai dizer, cara, você tem tudo. Então, em vez de acusar o ladrão, ame o ladrão. Para que Deus não faça, o ladrão ama você. Porque se você acusar o ladrão, Deus vai lhe mostrar que o ladrão está certo. Ele merece roubar. Tanto que ele vai roubar você. É isso que é viver com Jesus. É isso que é viver uma encarnação de Jesus. Uma vida com amor é dar ao outro direito de ele estar sempre certo. E com isso, Deus me protege. Não é tentar Deus. Ah, se é aqui, eu nunca mais vou fechar a janela nem porta da minha casa. Quero ver se não me ouvam mesmo. Vai sim, porque se quer tentar Deus. Mas é você não se preocupar se a sua porta está fechada ou não. Se tiver, tá bom. Se não tiver, também tá. É isso que é viver com amor e, acima de tudo, viver com fé. Se entregar na mão de Deus. Fé é isso. Fé é entrega, é confiança. Eu me entrego a Deus e confio nele. Se ele souber que o ladrão está de perto, ele vai mandar eu fechar a porta. Se ele não mandou e eu fui e fechei, tá bom. Se eu nem me levei, não vai ficar aqui preocupado se eu fechei ou não a porta. Ver como Jesus vai estar entregue na mão de Deus, porque foi assim que Jesus viveu. Mas nós quer viver na nossa mão. Não, essa história de Deus não tem nada a ver. Se eu não for lá e fechar a porta e comprar tanca, o ladrão vai entrar, não vai? É, você compra a porta, põe tanca, põe a arme, o ladrão entra. Adiantou? Até hoje, não é essa a verdade? Adiantou? Tenta mudar para ver se não adianta. Tenta entregar sua mão, sua vida na mão de Deus, para ver se não adianta.
Deus.
O amor não tem nada. O amor tem fé, esperança e confiança. É isso. O amor aceita tudo com fé. Aceita tudo que acontece com entrega e confiança absoluta em Deus. É por isso que o amor não acusa. Porque ele sabe que se aconteceu, era possível acontecer aquilo para eu. Eu confio em Deus. Que adianta eu rezar 50 Ave Maria, 30 Pai Nosso e outras orações? Eu acho que Deus não vai me proteger coisa nenhuma. Sou eu que tenho que atacar o homem. Alguém aqui já conseguiu perdoar 70 vezes 7? Isso Jesus ensinou, né? Alguém aqui já conseguiu dar outra parte? E sabe por quê? Porque não tem fé em Deus. Tem fé para a sua coisa material. Alguém já viu uma pessoa rezar pedindo a Deus saúde? Usar eu sou para Deus e me dá saúde. Não faz isso, né? Pedindo emprego, pedindo dinheiro, pedindo saco de comida. Já viram? Rezar para Jesus pedindo emprego. O que é um emprego, hein? O que é um trabalho? É um bem material? É. Será que Jesus não disse que você tem que lutar bem no céu, onde o verme não come, nem a peúça e não estraga, e não lutar bem na terra? Então como é que você reza para Jesus pedindo bem na terra? Para ser feliz nesta vida. Esquece que o Espírito é eterno, que vai viver depois. Se você não tem emprego hoje, pela sua fé no amor a Deus, você diz, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me dando o que eu preciso e mereço. Me dê a força para eu passar pelo desemprego sem você, sem ficar com o Senhor. Aí Deus deu o tempo, porque você passou a merecer o tempo. Mas quando você quiser um tempo, Jesus não. Porque você ainda não merece Deus. Não adianta nós querer ser feliz nessa vida. É feliz com essa vida. A nossa felicidade não pode vir à terra da coisa material. A nossa felicidade vem de Deus. E o pecado só vai ser feliz o dia que ele aceitar o desemprego como necessário para ele. Não é sentar num canto e ficar com o braço cruzado dizendo, Deus, a hora que você quiser, alguém vai bater na minha porta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, saia, procure emprego. Mas Deus é que vai decidir. Se você não achar, não escolhe, não acuse, não siga a Deus. Agradeça por não ter achado emprego naquele dia, e você lhe dá para você. É isso que eu estou dizendo. Não é nós nos exignar como vocês já aprenderam, sofrer o sofrimento até o fim. Não é isso. O que eu estou falando é agir. Agir com amor sobre todas as coisas que acontecem na vida. E agir com amor sobre todas as coisas que acontecem na vida é aceitar elas como vida do Pai da mão. Isso é o que Jesus fez. Jesus não sentou no canto inferior, nem com boca entrada, porque quando Paulo tirou a... Paulo não, desculpa. Quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado, ele disse, não faça isso. E você acha que eu não vou passar pelo que eu tenho que passar? E a outra? Os ensinamentos da religião. Existe ensinamento. O que eu estou falando
não é novidade para ninguém. Está tudo escrito, não está? Eu não estou falando em cima da Bíblia. A Igreja Católica não ensina isso. A Igreja Evangélica não ensina isso. O Espiritismo Cristão não ensina isso. Mas esse tu já não ensina. Sabe por quê? Porque eles dizem para você, você tem que cumprir a lei. Ele diz para você, você tem que amar o seu próprio, mas uma comum. Você tem que saber que todos são filhos do mesmo pai, mas diz que o pai é só dele, que os outros não são filhos dele. As verdades espirituais durarão pouco, porque elas são usadas do jeito que eu quero, do jeito que cada um quer. Se você ensina o que Jesus falou, você não pode falar de outro jeito que eu estou falando, tá? Se eu estou usando o que ele falou, se eu estou usando o que ele fez, pode se falar de uma forma diferente? Como eu posso dizer para você, acuse aquele de ser ladrão, se Jesus não acusou a mulher que dormiu com o marido do outro? Como eu posso ir numa religião e promete a você que você vai arrumar um tubo, se Jesus mandou você juntar bem no céu e não na terra? É por isso que as mensagens espirituais vão durar pouco, mas o amor vai durar para sempre, porque o amor é eterno.
Os nossos dons
conhecimentos e as nossas vontades
espirituais existem somente em
paz. Somente em paz. Só para quando eu acho que precisa ser usado. Quando eu acho que precisa, olha, você tem que ajudar a igreja. Mas não ajuda na outra religião, não. Não é assim? Continue.
Que é perfeito, então
que existe um parque
que já
deverá. Isso é uma coisa muito importante que eu preciso falar com você. Quanto fiel o que é perfeito? O perfeito é Deus. E quem vive para ele. Jesus era o perfeito também. Quando vier Jesus, então as religiões vão se acabar. É isso que quer dizer chegar.
Meu amor.
Mas Jesus não é um filho. Não esperem a volta de Jesus como espírito, como ser humano. Como eu comecei falando, Jesus é a... Então, quando o amor voltar para o planeta, tudo acabará. Acabarão as religiões, acabarão as mensagens, acabará com isso. Se haverá amor no planeta. Essa é a verdade do novo amor. A volta do amor para o planeta. Viver com amor. O tempo inteiro. Sem acusar ninguém. Sem crucificar ninguém. Sem caluniar ninguém. Sem obrigar ninguém a fazer o que nós achamos certo. Isso é amor. Isso é Jesus. Isso é o novo mundo. Fora disso, não existe mais nada. Porque eu sou a verdade absoluta. porque verdade, se eu tiver 50 pessoas conversando sobre uma coisa, moça, quanta verdade eu tenho? Não. Não. 51. A verdade das 50 é a verdade verdadeira, porque ninguém está com a verdade.
Não
dá, tá, vai pegar. Porque a verdade, como disse Jesus, não pode ser revelada ainda hoje. Já está usando coisas velhas para falar coisas novas. Eu disse isso. O professor da lei sábio é aquele que tira do seu baú coisas velhas e coisas novas. É uma vida também. Mas o problema é que se quer pegar só as coisas velhas, já durou o que é. O mesmo jeito que Jesus usou. Eu queria fazer uma pergunta, contar um segredo para vocês, se vocês não sabem. Jesus não tinha religião, alguém sabia isso? Jesus seguia a vida, mas não tinha religião. O amor não tem religião. Amor tem uma coisa. Então nós começa a entender que sem o ensino de todas as religiões, sem o ecumenismo, isso chama Deus. Enquanto nós já apontar uma certa e outra errada, isso chama Deus. É preciso não ter uma certa nem errada. Senta aqui, quero falar com você. Por que não se consegue juntar todas as religiões numa só?
Agora, a diversidade de compreensão, né?
Mas tem uma compreensão que é a mais forte. Qual é?
A mais, né?
Não. O ensinamento que vem dessas religiões se juntarem. Qual é?
Qual é?
A encarnação. Tem a religião que aceita a reencarnação, o espírito viver muitas vidas, e outro fala sobre a insurreição do morto. Só no dia do juízo é que vai voltar a viver a sua própria carne. Concorda com ele? Essa é a coisa mais difícil de ser resolvida. Não vejo o que Paulo falou sobre reencarnação e expulsão? Não é esse outro que está marcado?
Não,
não. Não, não sabia. Não sabia.
Mas foi quando?
Não, tira a
e a nossa mensagem é que Cristo nos explicou, como é que alguns de vocês vivem seus mortos na mão de Deus?
Isso, real.
E não há ressurreição de mortos, então se eles dizer que Cristo não nos explicou, se Cristo não nos explicou, não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para
fazer.
E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque temos afirmado que ele ressuscitou Cristo. E se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Deus não ressuscitou
Cristo. Então, aqueles que dizem que não há ressurreição, são contrários ao que está escrito e que tem isso. Não é? Isso quer dizer que existe a expiação?
Sim.
Mas o que é a expiação? O que os não espíritas dizem que é a expiação? É voltar a viver no seu próprio corpo. É isso? Não é mais o que Paulo diz. Não sou eu que estou falando. É Paulo, que é um dos apóstolos da Igreja Apostólica.
Porque se os nossos não resistem, Cristo também
não resistiu. O que seria que nós
resistimos?
A frente de vocês
também
não vale nada. E vocês continuam perdidos sem ter nada. Isso. E assim, você não deve ver o Cristo também. Não tem medo de vocês? Tem. Agora vamos entender isso,
Richard. E encaração. Mas alguém perguntará. De que maneira os nossos
recursos?
Que tipo de povo serão? Depois, quando vocês semeiam a semente na terra, ela só brota se não é. E o que está semeado é apenas uma semente. Talvez um grande trigo ou uma semente da terra, e não o povo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente ao povo, que ele quer usar cada semente no próprio corpo. Se a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo, os seres humanos não teriam de carne. Os animais outros, os pássaros outros e os peixes ainda outros.
Então, se Paulo está dizendo que existem diversos tipos de carne, de o ser humano tem uma carne, o animal tem outra carne. O animal pouco tem outra carne. Existem diversos tipos de carne. Continua.
Há também corpos do céu e corpos da terra.
Então existe corpos do céu e corpos da terra. Que é uma carne e outro tipo. O corpo do céu é uma carne e outro tipo. Continua.
Existe um tipo de beleza que tem feito as corpos celestes. E a outra
que defende
os caminhos. Pode continuar. O sol tem o seu próprio brilho, a lua tem outro brilho, as estrelas têm outro brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes
tipos de brilho. Ele só está dizendo que o corpo do céu é diferente do corpo da terra.
Pois será assim quando os nossos ressuscitados.
Será assim quando os nossos ressuscitados.
Quando o corpo é enterrado, é um corpo mortal. Mas quando ressuscitar, é será um corpo mortal.
Isso. Continue.
Quando ele é enterrado, é bem fraco. Mas quando ressuscitar, será muito forte. Quando é enterrado, o corpo é material. Mas quando ressuscitar, será corpo
espiritual. Isso. Então, a ressurreição é você voltar a viver o seu corpo espiritual. E cada que ensinou a todos, existe um corpo material e existe um corpo espiritual, que ele chamou de perispírito. Então, ressurreição é você sair dessa massa de carne e voltar a viver no seu corpo espiritual, o perispírito. Isso é ressurreição. É um vício. Mas não é voltar a viver nessa carne, porque essa carne se transforma. Então, moço, não existe diferença entre ressurreição e encarnação, porque as duas coisas existem. Se o espírito diz que não existe ressurreição, você está errado. Se o não espírito diz que não existe reencarnação, ele está errado. Mas para ver o ecumenismo, você não pode dizer que o outro está errado. Você tem que entender as palavras. E o espírito não grita para isso. Enfim, desce todos os ensinos. Tudo que cadete disse, não existe. Não precisava falar nada mais. Bastava ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Mas você faz estuda isso. Estuda Paulo. E não diz que a influência é um corpo espiritual. Então você falou certo que não falou com ele. Não quer. O interesse comum. Por isso que a gente faz. Porque eu acho que ele está ainda na mesma mentalidade de Nicodemus, quando ele fala com Jesus sobre a eternidade da ressurreição.
Quer conversar sobre isso?
Eu
estou aqui para conversar com você. Como é que Nicodemus pergunta a Jesus? Você acredita em uma encarnação? Você se acomoda e joga tudo para outra vida. Aí não conseguir resolver isso, fica para outra. Isso não é vitória, isso não é elevação. Isso é atalho. Essa é a vida que todos nós temos para renascer, para colocar uma mão na prática. Não existe outra, porque a outra ainda não está pronta, mesmo que exista. Se não fizer nada, não tem vida. Não tem nada. A vida não tem que ser que existe encarnação ou ressurreição. A minha vida tem que ser para eu me mudar e colocar o amor. O dinheiro é diferente. Essa é a ideia de cima. Você tem essa vida para colocar o amor na prática. E não para arrumar desculpa que não pode colocar. Ah, no dia de hoje, é muito difícil isso, mas precisa trabalhar para comer. Jesus, no tempo de Jesus também, que tinha que trabalhar para comer. Ah, mas no dia de hoje, eu tenho que ganhar mais dinheiro para ter carro. Quem disse que você precisa ter carro? Eu tenho que ganhar mais dinheiro para morar bem. Quem disse que você tem que morar bem? Por que eu morar bem? Ele disse assim, por que você se pergunta do que você vai vestir por mim amanhã, se Deus dá a volta todas as forças e dá o passarinho por mim? Você tem que se perguntar do seu nome, o que tem? Essa é a única finalidade que eu tenho de ela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Eu tenho que ir lá para a mão. Colocar o amor na prática. Mas não. Se me escuta se Nossa Senhora ela vive ou não, que não se procure o Cristo histórico saber se Jesus viveu ou não. Isso é para quem precisa de comprovação material. E quem precisa de comprovação material não merece ser filho de Deus. Porque Deus não é material. Se submeter Deus ao meu Deus. Essa é a grande mensagem que está no eixo. O caminho, a verdade e a luz. Só o amor pode lhe garantir o sucesso nessa encarnação. Não é a sua religião, não é o seu conhecimento, não é o seu desejo, mas é o amor que você colocar em paz. Quando Moisés perguntou quem estava no monte de ar e foi lá pelo seu nome daquilo, Jesus me disse, quem Deus disse que estava lá? Não. Moisés estava fugindo porque tinha matado o outro judeu e aí viu um monte de árvore e saiu. Vai e fumaça. Aí ele perguntou, quem está aí? Aí ele disse, sou eu. E ele disse, quem é você?
Quem sou?
Eu sou quem sou. Então eu tenho um segredo para você. Deus não quer nem que você acredite nele. Porque ele é quem é. Ele não precisa que você acredite para ele ser quem ele é. Ele só quer que você ame. Mesmo que você não acredite em Deus, mas se você colocar o amor na parte, viver uma vida igual a de Jesus, Deus vai ficar extremamente feliz. Porque foi isso que você veio fazer aqui. É preciso só colocar essa mão na parte. Abandonar tudo o que nós achamos da coisa. Fazer nova as coisas dessas. É preciso que a cada coisa que aconteça, nós perguntemos para nós assim: como será que Jesus agiria aqui? Eu garanto para vocês que a resposta é boa. Se fizer isso, consegue a evolução. Se ele esquecer de perguntar como Jesus agiria, não vai ter. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Só que Deus vai estar através de mim. Não adianta você contar bem, não adianta você pagar promessa, não adianta você fazer bem. Só adianta você amar. Você faz caridade, se você reza, se você faz muita coisa, não adianta. Se você não fizer, é não. Porque só vai virar baú. Não é nada. Agora, que Deus. Porque eu, também você está aqui. Porque você está vivendo com esse mundo, né? Porque se você está vivendo, não é assim? O coração está vivendo. Não estou dizendo que externamente você está, mas aqui dentro você estava muito dividido de tanto erro, de tanto pouco a informação. E a informação estava dividida em você. Não importa você procurar aqui ou ali, procure lá dentro. Poxa, é isso. Quem está certo, quem está errado, tudo acontece. Todos estão certos, porque eles acham que estão certos. Todos estão errados, porque eles acham que estão errados. O que de vida é leia os evangelhos, não só o que está na vida, os outros, né? E tem os estudos de Jesus, e tem que, a cada segundo da sua vida, só se perguntar, como Jesus vai vir aqui? E apareceu uma pessoa que matou a outra. Como Jesus vai vir aqui? Ah, ele mandaria tirar a primeira pedra que ele tem tentado. Eu tenho, então não sou eu que vou tirar. Não vou puxar. Como o índio, né? O pai morreu, o pai e a mãe morreram no dia que tinha que morrer, da forma que tinha que morrer, na hora que tinha que morrer, e pelas mãos de quem tinha que morrer.
Agora
que está no dia. O que é? Não é uma coisa. É porque acha que a filha não é forte que Deus. Olha que filha unida, matou o pai e a mãe, e Deus não pode fazer nada. Imagina. Coitadinha de Deus. Aquela menininha pequenininha. Que é novinha, né?
Eu também não tinha
mas o problema é que a gente. Não sei se vai ficar parecido. Ele está sempre parecido com a vida. Está se amarrando.